e saem vendendo a manchete. Olha aqui, nosso entrevistado já chegou.
Chegou ele!
Oi!
Senta aqui. A gente vai entrar no intervalo, aliás, no intervalo não, desculpe, numa pausa rápida aqui no Dial.
Isso.
Daqui a pouquinho a gente volta com Coronel Hélio, pré-candidato ao Senado pelo PL. Já chegou aqui na bancada do Tamo Junto. Quem estiver no YouTube vai ficar vendo a resenha aqui agora nessa pausa. Até já.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 6:38.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne. Agora e para toda a vida.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
No ar que respira, você logo vai notar. Combustível sustentável que faz economizar. A vida ganha mais gás com o gás natural veicular.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
6:40, estamos de volta com o Tamo Junto na sua rádio universitária 88,9 FM e vamos já direto, vamos nem perder tempo, né, Thaisa?
Não, direto.
Vamos direto aqui entrevistar. Hoje ele de volta, viu, aqui é o Tamo Junto. Coronel Hélio, pré-candidato ao Senado pelo PL, seja bem-vindo.
Muito obrigado, gente. Boa noite a toda a bancada, boa noite a toda a audiência aí. No Tamo Junto, não é isso? Eu tô pronto, preparado e tô doido para bater um papo com vocês aqui, com a audiência de vocês, tá?
Maravilha, bom.
Agradecer a Thaís o convite, né? Que nós nos encontramos no evento.
Outra vez foi Thaís, outra vez foi Raposinha.
Minha vizinha.
Eu soube.
Minha vizinha. Eu falo baixo porque
a
minha mulher fala, você fala muito alto.
Eu fico esperando que ele fale alto. Eu fico doido que ele fale alto. Todos os segredos pra Thaís
Galvão. Ligadíssima ali.
Hélio.
Aí minha mulher fala, fala baixo, Hélio.
Ai, essa é sua vizinha, daqui a pouco tá no blog dela, viu? Mas, Coronel Hélio, você tava inclusive comentando aqui já nos bastidores, né? Se a gente começar aqui, voltar ao DAI, a gente tava no YouTube, é que você tem recebido, tava com muitas lideranças, não é? E apoios à sua pré-candidatura chegando. Como é que está esse trabalho, né, do pré-candidato ao Senado pelo PL? Tem aparecido bem já nas pesquisas, tem acompanhado tudo isso? E os apoios estão chegando? Quem é que está apoiando já o Coronel Hélio nessa candidatura?
Eu tive duas agendas muito boas em Brasília. A marcha dos vereadores e a marcha dos prefeitos.
Sim.
E eu fiquei, eu plantei o meu gabinete lá no gabinete do senador Rogério Marinho. E ele foi muito visitado. E os municípios já tinham uma certa simpatia pelo Coronel Hélio, foram até lá conversar com o senador e declarar apoio à minha candidatura, pré-candidatura.
Isso.
Né? Então, e agora a gente está consolidando esses apoios aqui na capital, né, no estado, porque Xangaró já tem mais de 40 prefeitos dentro do projeto, já tem mais de 120 vereadores que chegaram também no projeto. Isso tudo vai, com certeza, fortalecer a nossa caminhada, que a gente é da base. Nós viemos do povo.
É o nome do PL. O senhor é o nome do PL.
É o nome do PL, mas o que eu estou querendo falar, Thaís, é que eu vim Eu, na época, o Rogério era candidato e eu não ia ser o candidato.
Sim.
Rogério, quando sai, eu passo a ser o candidato.
Ah, isso.
Entendeu esse momento?
Como é que foi essa construção? Porque quando se falou na construção da chapa, aí começou a se falar no nome de Flávio Rocha, e aí veio o Rogério Marinho dizer que o PL já tinha um compromisso com o nome do Coronel Hélio. Isso, aí surgiu a informação de que Coronel Hélio tinha chamado Flávio Rocha para ser suplente. Foi assim mesmo?
Desse jeito. Mas onde é que eu tô querendo chegar? A minha construção começou em janeiro de 2025. Na verdade...
Daí o compromisso.
Exatamente.
Falado por Rogério.
Exatamente. Novembro de 2025, quando acabam as eleições, eu sou o presidente municipal do partido, do PL. E aí um grupo, assim, quando ele vai caminhar... Quando o senhor não vai disputar uma eleição? Eu falei, não quero saber de política. Não tenho interesse, né? Até mesmo prometi à minha família que eu não ia ser candidato. Aí veio a pressão, né? Política é você não é um projeto pessoal, é um projeto de turma, de grupo, né? E eu falei, sabe, eu vou conversar com o senador Rogério. E o senador Rogério falou assim, rapaz, você pode ser um bom suplente, você pode ser um vice-governador. Eu falei, não, mas eu não quero ser nada disso, não quero nem ser político, mas o grupo pediu para que eu viesse disputar uma vaga. Falou, então vamos ver como é o seu tamanho, vai caminhar, no final do ano a gente vê. Só que ele era o candidato, mas ele tinha esse compromisso da minha caminhada e do resultado dessa caminhada junto ao povo. O que eu achei fantástico é que eu não comecei de cima para baixo. Eu comecei de baixo para cima. Esse amálgama que me deu foi o povo. E aí chegou um ponto na pesquisa que Rogério estava incomodado. A pesquisa incomoda as pessoas.
Isso.
Falar o que para esse pessoal? E esse grupo que ele representa, como é que ele chegou até aqui? Falar o que para eles? Mas eu falava, Rogério, se você for candidato, eu entendo que a minha chance diminui. Mas nós temos um compromisso. Quando foi no dia 9 de dezembro, o Rogério é chamado para coordenar a campanha de Flávio.
Sim.
Né? E aí o Rogério queria ser o candidato ao governo.
Mas ele queria ser o candidato?
Queria de
porque
fato.
Porque dizem que...
Não, queria de fato, de fato.
Ele dava declarações, inclusive, que era...
Não, e ele,
que
foi queria, falar, né? Ele foi falar com o Bolsonaro.
Uhum.
E Bolsonaro falou, Rogério, deixa eu lhe pedir um favor. Vai ajudar meu filho? Coordena a campanha dele. Foi aí que o Rogério caiu na real, que ele tinha um compromisso com o Bolsonaro, não com o Flávio, mas com o pai, pai de Flávio. Uhum. E ele veio aqui e anunciou, abrindo mão para Álvaro ser o candidato. E ele falou, eu vou coordenar a campanha de Flávio. E aí, quando foi em março, ele me chamou, falou, agora você vai ter o teu evento, com a vinda de Flávio. Você será o candidato do PL. Bateu o martelo, prego batido, ponta virada. Quando surge Flávio Rocha, ou surge Ezequiel, ou surge qualquer... Já viu um
caminho.
Já
está fechado.
E você chegou a conversar com o Flávio Rocha?
Consegui. Fiz um meeting com ele.
E a resposta dele?
Ele falou assim, olha, eu estou tentando ver também qual é o meu tamanho no estado, meu recall. Só que ele estava muito tempo afastado, né?
Faz muito tempo.
Muito tempo e tal. Mas Flávio é um quadro sensacional. E eu falei, Flávio, vamos construir um mandato a quatro mãos. Você pode ajudar muito o estado do Rio Grande do Norte. Me ajudando lá no... Vamos juntos. Né? E fiz esse convite para ele, não para ser só meu suplente, mas para ter um mandato compartilhado com ele, para que ele pudesse realmente, já que ele fez muito pelo estado, junto comigo, nos ajudar.
E aí você está formando um time num palanque que tem um pré-candidato a governador, que é Álvaro, vice, que é Babá, você é senador, e Stevenson Valentim também pré-candidato à reeleição. Se diz que Stevenson Valentim não considera que Coronel Hélio seria o melhor parceiro dele de palanque. Tem esse? Como é que está a sua relação com o Stevenson Valentim? É isso mesmo?
Está dando match.
Está dando match.
Começou aí, mas não
está. Não, veja só. O que o Stevenson queria? Que Rogério apresentasse o nome.
Sim.
Ele não podia...
se antecipar.
Não, né? Podia, porque ele não é do PL.
Isso.
Né? Mas ele falou o seguinte, meu compromisso com o Rogério é formar a chapa com alguém que o Rogério apresente. E como o Rogério demorou a apresentar esse nome, né?
Ah, tá. Então
não
aí. Entendendo?
Não tem nada a ver com. Não, é só isso.
Hoje
aí,
tá dando medo. Coladinho.
Tá fazendo cartãozinho. Coronel, vocês andam juntos?
Andamos juntos em pautas que são possíveis. Sim. Por exemplo, eu não quero deixar ninguém constrangido. Então, tem prefeituras que não estão me apoiando
isso.
E Stevenson falar, fazer uma entrega de uma obra ou vai assinar um monte de serviço. Eu achei chato, eu já fui numa agenda assim. E.
Ficou desconfortável.
Fiquei. Eu acho que tem que ter respeito.
O Senado é muito misturado, né? Eu acho que as pessoas assim...
Olha, tem uma prefeitura que apoia, uma confusão grande.
Conta das emendas também.
Aí vem a gratidão, o reconhecimento, né?
Agora, então, a gente tá falando dessa sua relação com a chapa toda. A gente tem um ouvinte da gente agora há pouco, Bruno Calixto, ele falou assim: Coronel Hélio é uma boa pessoa, ele só tá mal acompanhado. Como é que se define essa declaração do nosso ouvinte?
Você quer que eu ande só, então, né? Você quer que eu ande só? A gente tem que ter grupo, gente. A gente tem que ter grupo, tem que ter lado.
Eu acho que o que ele está querendo dizer é que você está no bolsonarismo, né? Isso. Então acho que é isso que ele está dizendo.
Será que é o lado do bolsonarismo?
Isso é legal demais.
Acho que deve ser.
Eu acho que cada um tem sua opinião e eu respeito todas, né? Aqui a gente não fala nem de lado ideológico. Mas se a gente pegar o pai de Flávio, que quando eu fui coordenador da campanha dele em 2018,
isso,
que tinha 3%, e hoje Flávio bate a casa dos 35%, ou seja, esse espectro ideológico cresceu no Estado. Sim. E isso, eu no Datapovo, andando por 120 municípios, tentando me curar e curar minhas chagas de andar sozinho como lobo solitário, eu percebi isso no povo, sabia? Eu só não sabia que ia repercutir 10 vezes mais. Que, vamos dizer assim, o espectro ideológico estivesse 10 vezes mais alinhado do que o pai dele no início da campanha.
Você acha que tem mais
10 vezes mais gente hoje tentando... buscando um modelo de gestão diferente. O que eu escutava muito do povo.
Mas aqui no Rio Grande do Norte?
Sim.
Porque o Rio Grande do Norte, ele é, sobretudo, um estado lulista, não é? Mas mesmo assim, isso, você enxerga...
Não, mas eu concordo com você que ele continua sendo.
Certo.
Porque as pesquisas falam isso.
Há uma diferença em relação ao ano anterior, à eleição anterior.
Veja só, hoje a pesquisa saiu ontem na Veritá, não sei se vocês viram.
Vi.
Né? Hoje o Flávio bate a casa dos 40%. Né? Ou seja, quando é que numa pré-campanha nós teríamos alguém de espectro ideológico de centro-direita ou de direita batendo a casa dos 40%?
Em 2022, Jair Bolsonaro no Rio Grande do Norte só venceu em Parnamirim. Você acha que esse número de cidades pode ser ampliado agora nessa eleição?
Continua vencendo em Parnamirim, que eu já tenho esse conhecimento.
Sim.
Vence em alguns outros municípios. Extremóis, São Paulo, Potengi. Por quê? A grande verdade é que os prefeitos tiveram a oportunidade de comparar aqueles que realmente, menos Brasília e mais Brasil, ou menos Brasília e mais município. Tem prefeito hoje, literalmente, fazendo o seguinte: arrependido. Eu tenho conversado muito com prefeitos, e o prefeito tinha 3 folhas de pagamento garantido, tinha um dinheiro em caixa para investimento, e hoje os prefeitos sofrem primeiro com o repasse à saúde pelo próprio governo do Estado, que não repassa o que tem que repassar para o município. Estava agora com um prefeito que tem 48 milhões
Receber. Qual é o município?
Da Grande Natal aqui. Esse valor é Grande Natal, hein?
Tem que ser o milagre.
Sabe que tem uma história no precatório, sabia disso?
Sim, sim.
Acordo do precatório na justiça.
Isso.
Ele já se inscreveu abrindo mão de 40%.
Isso.
Fazendo um acordo, tentando um acordo.
Isso. Só que o dinheiro não está em caixa.
Isso. O governo justifica que o precatório não está no orçamento,
não,
porque
tá.
É uma coisa que acontece.
Aí eu vejo o prefeito angustiado porque investiu, construiu o hospital, está caro.
Mas
a manutenção de hospital é caro.
O atual
presta
governo, ele pagou precatórios que ficavam devidos do governo Bolsonaro.
Parece que teve isso também.
Vamos falar sobre pendência nacional um pouquinho?
Bora.
Acho que não sei se você vai gostar, viu?
O
nacional tá pegando pro lado de Flávio.
Você acha?
Aparentemente sim. As pesquisas mostram que ele teve alguma queda ali, né? Em algumas pesquisas mostram isso, né? Como é que o senhor analisa um escândalo, né, envolvendo Flávio Bolsonaro, com essa questão de Vorcaro, de dinheiro do Banco Master, do filme de Bolsonaro? Como é que o senhor analisa? Vamos por partes, depois tem tarifa, a Thaisa pode entrar também. Como é que o senhor analisou toda essa movimentação? O senhor se preocupou com isso aí?
É natural que a gente que está dentro do projeto, dentro do processo, se preocupe. Agora, eu gosto muito de falar a verdade, e a imprensa, ela é louca por informação. É verdade, é essa.
É a mesma coisa de perguntar se macaco é banana.
É isso? Então é o seguinte: não omita nada da imprensa. Porque é a imprensa investigativa, ela vai descobrir.
Vai descobrir.
Mais cedo ou mais tarde.
Não pode fazer nada escondido. Nada. Hoje, principalmente depois, não é só com a imprensa, rede social. É
tudo.
Todo mundo hoje.
Tem outra coisa. Não está tendo um inquérito?
Isso.
Tem vazamento, gente.
Isso.
E quem vai pegar isso é a imprensa. E a imprensa vai falar aquilo que for passado para ela.
Exato.
Ela vai tornar aquilo uma informação e vai publicar. Então é melhor. A melhor coisa do mundo é você encarar, mesmo que seja doído, e fale a verdade.
O que a gente estava acabando de dizer agora em relação ao engordo da Praia de Ponta Negra.
Isso.
Mas vamos seguir o seu assunto.
Não, e foi isso que o Rogério falou. Flávio, vamos chamar uma coletiva. Reuniu primeiro 90 deputados federais e você vai botar as vísceras para fora. Tudo que eu estava lá em Brasília.
Ah, você participou?
Participei.
Uau, temos aí, ó, um participante dessa reunião.
Você vai falar, chamou a coletiva, tinha mais 20 a 30 canais de rádio, influenciadores, mas normalmente blog, televisões, tudo.
Todo
botaram
mundo
aquele microfone todo lá, eu estava lá, do lado de Flávio e do lado de Rogério. Reuniu primeiro 90 deputados federais, senadores do partido, governadores, e falaram: você vai falar para nós tudo o que aconteceu. Falou, eu me reuni mais uma vez, convocaram já quando ele estava tornozelado.
Qual foi a reação que vocês tiveram quando ele...
Sim, Flávio dizendo.
Ele admitiu, né?
Admitiu.
Isso. Primeiro para vocês.
Aí eu falei: você vai falar para a coletiva. Rogério falou: você vai falar para a coletiva.
Ah, foi?
Aí ele foi para a coletiva e falou: gente, aconteceu isso. E teve mais uma vez, mais um encontro ainda. Amigo, ali acabou. A imprensa toda soube, foi a verdade. Ele falou assim, aí o Rogério pergunta: você tem mais alguma coisa? Fale agora.
Pelo amor de Deus,
foi pego de surpresa, o Rogério foi pego de surpresa?
Ou ele imagina, ou ele sabia.
Não, veja só, o financiamento do filme era uma coisa, vou falar pública, porque tinha um contrato com... direitos preservados, né? De
confidencialidade.
De confidencialidade. Existia um contrato. Nada ilícito você pegar um recurso de alguém para financiar um filme sendo privado. Até então, o escândalo do Banco Master não havia sido.
Exato. Não, ainda não era.
Não era.
O recurso, por enquanto, era o recurso.
Quando começou.
O recurso, por enquanto, era o recurso de um banco e não um recurso.
O que, que aconteceu? Só para a gente entender aqui. Eduardo está nos Estados Unidos, junto com Paulo Figueiredo, junto com outros atores, Flávio, o menino da cultura, o
Mário
Frias, pegaram, idealizaram o filme, idealizaram o projeto, tudo isso. E aí, fechou com todos os artistas, foi para Hollywood, o filme está maravilhoso. Quem viu assistiu, muito bem produzido, os artistas, tudo. E o recurso? Flávio, cuida do recurso, vai pedir financiamento aí, privado, não entra na Lei Rouanet. E Flávio, com prestígio de senador, foi falar com quem estava financiando, quem financiou o filme de Lula, quem financiou o filme do...
Mas não já foi desmentido que esse filme de Lula foi desmentido?
Foi o de Temer que foi.
E aí o Flávio foi lá e falou assim, beleza, cento e poucos milhões.
139
milhões. 10 milhões a mais do que o contrato
da mulher do Moraes.
Isso. Mas então, muitos milhões a mais do que os filmes premiados no Oscar.
É verdade, né?
Comparando com o filme, né? A gente está comparando com o filme.
Sim. E aí, enfim, esse valor foi acertado, o contrato foi feito, confidencialidade. E aí a primeira parcela foi paga, né? E aí aconteceu o escândalo. Aí o Flávio falou para a imprensa.
O senhor confia que esse dinheiro foi realmente para ser investido no filme?
Confio.
Agora, a gente já está chegando pertinho. A gente viu agora essa situação do presidente americano de taxar. A gente sabe que essa taxação se deu a partir do pedido que Flávio Bolsonaro foi lá fazer para transformar as facções criminosas em terroristas, né?
Tem uma breaking news aqui sobre esse assunto.
É isso? Então vamos lá.
Tem uma breaking news sobre esse assunto.
Vamos lá, porque a pergunta pode mudar.
Senador Flávio vai mudar. O senador e pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, enviou nesta terça uma carta ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, pedindo que o governo estadunidense poupe o Brasil da nova proposta do tarifaço. Ele recuou.
Então, ele recuou. Se ele recuou, você acha que seria ruim para ele? Porque na hora que faz a taxação para importações, para uso do PIX, então acabaria enforcando o mercado, o empresariado. Ah,
você enforcando Flávio, porque não. Lula hoje pediu para enforcar Flávio. Agora eu tomei um susto. Tá? Lula pediu hoje para fazer com Flávio o que fizeram com o Tiradentes.
Falou sobre
eu
estou
usando
isso.
A palavra, a gente colocou
assim. Inclusive entrou no SP, entrar no STF.
Exatamente. Coloquei que exatamente as pessoas passaram a dizer que era um enforcamento.
Eu tomei um susto aqui, desculpa.
A taxação, que seria uma espécie de cortina de fumaça, porque na realidade o enforcamento seria ao mercado, à sociedade brasileira. Então, essa carta de Flávio Bolsonaro, mas você acha que seria que ele fez errado? Você acha que ele deu uma pisada na bola aí?
Veja só, os Estados Unidos se reuniu com 91 países e eu estive lá. Só para falar a vocês que eu estou nesses momentos, tá, gente? Ela já me conhece há algum tempo e sabe que eu estou nos momentos. E eu fui nos Estados Unidos coordenar um evento sobre exatamente essa taxação que aconteceu nos países. E fui me reunir com o player. E sabe o que os Estados Unidos estavam querendo? Defender a economia dela. Sim, americana.
Isso.
Defender a economia americana.
Visa, Mastercard.
Tudo, exatamente. Então, como o Flávio fala assim, eu vou fazer negócio com a China, eu vou fazer negócio com os Estados Unidos, porque eu tenho que defender as economias, a nossa economia, o nosso povo. Né? Nós temos que trazer para cá prosperidade. Então, nesse momento, eu fui lá aprender. E o que eu trouxe de lá para cá? Diversas oportunidades com as taxações ainda que estavam acontecendo. Por quê? Porque Trump queria que muita coisa fosse produzida lá nos Estados Unidos, indústrias, ou beneficiadas. Então, eu aprendi o quê? Que os contêineres que nós tínhamos de atum, ou que nós somos um grande exportador de atum, fosse beneficiado nos Estados Unidos. Aí eu aqui o Rio Grande do Norte, inclusive, fez parcerias com empresas americanas sem taxação, porque o produto estava sendo beneficiado lá. Ou seja, criou-se uma oportunidade dentro de uma crise. Então eu gosto, porque eu sou diretor do polo industrial daqui do estado. Eu busco investimento, busco economia, busco atrair indústria para cá, porque eu sei que emprego e renda é o que dá cidadania.
Mas então você acha que essa taxação é boa ou ruim?
Não. É claro que é ruim.
Sim.
Agora é um gol de placa se Flávio conseguir retirar. Ou estancar.
Essa vai ser colocada de fato em julho, né?
É, mas eu acredito que.
Ele foi lá e criou uma dificuldade para depois plantar, colher uma facilidade?
Senhora, eu acredito que não. A primeira vez também foram colocar também a mesma situação para Eduardo. Né,
isso.
Que Eduardo é que pediu. Por que que vai pedir para taxar um produto brasileiro, gente? A gente tem que ter. Eu acho que é uma guerra natural, que política, de narrativas, que a gente precisa ter pelo menos bom senso aí, que não houve nenhum pedido de taxação, nem de Eduardo, nem de Flávio. E eu acho que, por incrível que pareça, nós aprendemos com a taxação a criar oportunidades. Tá.
7 horas, Coronel Hélio, infelizmente nosso tempo terminou.
Ele Thaisa quis chegar
Galvão.
Tarde, que era para falar pouco.
Mas muito obrigada, viu? Candidato, pré-candidato ao Senado pelo PL, pela sua participação, que eu tamo
exatamente.
Junto já pela segunda
boa
vez.
Boa sorte aí na campanha.
Eu tô mandando um convite para voltar.
Vai voltar. Com certeza, vai voltar com mais tempo.
Obrigado, gente. Obrigado, audiência. Obrigado, bancada.
Abraço, gente, até amanhã, minha gente.
Até amanhã.
Tchau, tchau.
ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil. A Gelita informa a hora certa. 7:01.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O governo do Brasil reagiu à possibilidade de imposição pelos Estados Unidos de uma nova taxa de 25% a produtos brasileiros.
Um documento rebateu ponto a ponto as alegações norte-americanas, comprovando que na relação comercial entre os dois países, os Estados Unidos levam vantagem financeira.
Outro ponto defendido foi o sistema de pagamentos PIX, que o Brasil considera como inegociável.
Após uma reunião para discutir a intenção dos Estados Unidos de aplicar uma nova tarifa a produtos brasileiros, o vice-presidente Geraldo Alckmin lamentou a recomendação do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos. Alckmin afirmou que as autoridades brasileiras forneceram farta documentação, comprovando que a política comercial brasileira não discrimina nem prejudica o comércio dos Estados Unidos, tampouco viola normas internacionais vigentes.
O governo brasileiro recebe com indignação e entende ser extremamente injusta a recomendação, a proposta do USTR ao presidente Trump. E o presidente Lula vai trabalhar no sentido de que isso não se converta.
O governo brasileiro rebateu as alegações dos Estados Unidos para impor nova tarifa de 25% ao Brasil. Entre as justificativas, o país norte-americano alega restrição às grandes empresas de tecnologia, combate ao desmatamento e problema com propriedade intelectual. Em nota, o Brasil esclarece que não há qualquer restrição contra as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que o governo brasileiro apresentou proposta para enfrentamento ao crime organizado e de combate à corrupção ao Departamento de Estado, e que o PIX não traz prejuízo às instituições financeiras norte-americanas. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou, inclusive, que o sistema brasileiro de pagamentos é inegociável.
PIX, como esse símbolo maior da nossa soberania financeira, será protegido, será resguardado pelo governo do presidente Lula e não está em nenhum momento em questão para debate.
Em evento realizado em Goiás, o presidente Lula mostrou um cartaz com a frase "O PIX é do Brasil" e reafirmou a importância do sistema de pagamento para o brasileiro.
O PIX é do Brasil, porque o PIX é de graça e é público e ninguém paga nada. É só clicar o PIX que está resolvido o nosso problema. O país não aceita ser tratado como se fosse uma republiqueta de banana.
O presidente Lula também condenou a recomendação de nova taxação a produtos brasileiros e diz que conversou com o presidente Donald Trump sobre as questões comerciais na visita que fez aos Estados Unidos.
Eu fiz 3 horas de reunião com o Trump. Eu entreguei 4 documentos para ele. Eu entreguei um documento sobre a questão do comércio, provando para ele que eles são superavitários, não são deficitários, provando para ele que os principais produtos americanos pagam 0 de imposto aqui no Brasil. Tudo isso dito para ele.
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, afirmou que não são todos os produtos que entrariam nessa nova taxação e explicou como pode afetar o Brasil.
Os setores mais atingidos seriam de máquinas, de equipamentos, o que tem valor agregado e traz muito prejuízo para emprego, para renda, para as indústrias. O setor de plástico, os produtos de madeira, os papel, cartão, calçados, ferro fundido e peixes e crustáceos. Essas são as áreas mais expostas se essa proposta se convertesse em tarifas, coisa que a gente acredita que não vai ocorrer.
O prazo legal para que os Estados Unidos imponham a nova tarifa ao Brasil é 15 de julho. Até lá, o governo do Brasil espera reverter a recomendação. Reportagem Graziele Bezerra.
E o governo brasileiro informou que está cumprindo a meta de zerar o desmatamento até 2030, após a alegação contrária dos Estados Unidos.
Segundo o governo, a área queimada no país recuou cerca de 40% em 2025, frente à média do período 2017-2024.
Além disso, dados divulgados pelo MAP Biomas indicam que, em 2025, o desmatamento no Brasil atingiu seu menor nível em 7 anos.
Pela primeira vez desde 2019, o desmatamento ficou abaixo de 1 milhão de hectares em um ano.
O estudo constatou também queda de 20% no desmatamento em todos os biomas no ano passado em relação a 2024.
O secretário extraordinário de controle dos desmatamentos e ordenamento ambiental do meio ambiente, André Lima, comentou que os resultados vêm de um trabalho que engloba o controle do desmatamento e o reforço de fiscalização.
A gente vem conseguindo um trabalho incrível aí de todo o governo federal, fruto da implementação desses planos de prevenção e controle dos desmatamentos em todos os biomas, principalmente de algumas medidas estruturantes que elas vão começar a alcançar mais resultado a partir de agora, de forma mais expressiva a partir agora de 2026. O Brasil dando uma contribuição relevante em magnitude global, né, com impactos globais, não só locais, e mostrando também para os demais países que é possível, sim, almejar essa meta do desmatamento zero até 2030.
Mudanças na escala dos trabalhadores, que vão exigir adaptação dos pequenos empresários.
Programa Desenrola Pequenos Negócios, que pode ajudar os empreendedores e empresários endividados a acertarem as contas.
Temas que estão no radar do Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. E nós hoje vamos conversar com o ministro Paulo Pereira sobre eles. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Lucianos. Lucianos aqui. É uma alegria estar na Voz do Brasil.
Ministro, vamos começar falando sobre a escala 6x1 e os impactos que esse novo modelo de trabalho sobre os pequenos negócios vai ter. A escala 6x1 ainda vai ser apreciada pelos senadores, né? Mas a gente vai falar agora um pouquinho desse impacto no comércio. O que está sendo esperado?
Ah, Luciana, em primeiro lugar, a gente acha importante dizer que a gente acha que o grande impacto da redução da escala 6x1 é positivo para a economia, né? Em primeiro lugar, porque as pessoas vão ter mais tempo. E tendo mais tempo, elas vão consumir mais, vão mais ao cinema, vão mais aos restaurantes, vão estudar mais. As pessoas vão ter mais tempo para se formar, o que movimenta os negócios de educação e, ao mesmo tempo, aumenta a produtividade do trabalhador, que vai estar melhor formado e tudo mais. Vão ter mais tempo para cuidar da saúde, para cuidar da família. Então, de um modo geral, a gente imagina e espera um impacto positivo em vários negócios que vão crescer pelo aumento dessa demanda dos trabalhadores, serão mais tempo. Além disso, Luciana e Luciana, é importante dizer que nós vamos ter melhorias no ambiente do trabalho. Trabalhadores mais assíduos, que vão ter mais tempo para cuidar da sua saúde, portanto vão estar menos licenciados por problemas de saúde. Só para você ter ideia, no ano passado, em 25, foram mais de 500 mil trabalhadores e trabalhadoras afastados por problemas de saúde, né? Rotatividade menor, uhum. E gente mais descansada, que se educa mais, vai ter maior produtividade. Então, a gente acha que o impacto é positivo. Agora, evidente, o presidente Lula está de olho para encontrar aqueles negócios, especialmente os pequenos e os médios, que possam ter algum impacto, vamos dizer, mais pesado. E aí nós estamos preparando medidas para ajudar esses empresários a passarem por essa mudança.
Ministro, a gente tem aqui uma pergunta de uma empresária de Brasília. Ela quer saber se o Ministério vai ajudar os empresários nessa transição. Vamos ouvi-la.
Meu nome é Carolina Celidônio, sou empresária, moro em Brasília. Ministro, boa noite. A pergunta é como o Ministério vai ajudar o microempresário na transição da escala 6x1 para a escala 5x2?
Olha, Carolina, a gente está olhando isso de perto e aí tem uma série de medidas. Então, em primeiro lugar, reforçar as medidas que já estão em curso, não é, Carolina? Assim, Desenrola 2, vocês acabaram de mencionar. É a primeira vez na história do Brasil que um governo federal entra em campo para reduzir as dívidas da sociedade, as dívidas das empresas, as dívidas das famílias, não é? Também indo para a segunda edição agora. Esse governo fez as maiores linhas para pequenos negócios. A primeira vez que tem uma linha específica para negócios que faturam até R$360 mil, pequenas empresas. O Procredit 360, o Pronamp, então ampliação do ambiente de crédito. Fora isso, nós estamos pensando em algumas ações específicas para as microempresas. Aí duas coisas importantes. Em primeiro lugar, estamos pensando o que a gente pode fazer para melhorar o ambiente do MEI. Né? A possibilidade de aumentar o teto, permitir que, né, microempresários que faturem um pouco mais possam continuar no MEI, eventualmente a possibilidade de contratar mais. Nós estamos estudando uma série de soluções para o empreendedor e para a empreendedora micro individual que tem essa atividade tão importante para o país. São 18 milhões de brasileiros aqui. E fora eventuais ponderações, processos de transição que também vão ser estudados no tempo certo. Então agora é focar na aprovação no Senado e o governo continuar na preparação das medidas para que esse público possa sair bem, sair de forma positiva dessa mudança.
Ministro, o senhor falou do Desenrola, o Desenrola 2.0, que tem um braço aí voltado para os pequenos negócios, né? Como é que os micro, pequenos e médios empresários podem renegociar as dívidas?
Olha, primeiro vamos olhar o que é o Desenrola, porque é uma ideia super bacana que o presidente Lula trouxe, né? Você não me perguntou disso, mas um comentário rápido. Desenrola tem uma parte importante para as pessoas físicas. Como pedaço importante dos empreendedores brasileiros são empreendedores informais, esse desenrola afeta também os empreendedores. Lá, Luciana, os empreendedores, as famílias, têm descontos de 30% a 90% das suas dívidas, juros pequenininho, de 1,99%, e prazos alongados para pagar. Como é que eu desenrola pessoas jurídicas? Como é que vai funcionar o desenrola para as empresas? Aliás, como é que funciona? A gente fechou agora o ciclo de um mês do desenrola. Uhum. Primeiro lugar, o presidente Lula dá uma linha de crédito para que o sujeito, o empresário, saia de uma dívida cara e possa ir para uma dívida barata. Então, a pessoa pegou lá os juros do cartão de crédito, o cheque especial, o empréstimo pessoal, uma dívida de 10 mil reais em um ano pode ter virado 45, 46, 50 mil reais. Multiplica até 5 vezes a dívida em um ano. No desenrola, essa pessoa pega um crédito barato com juros de Selic mais 5, ou seja, no máximo 20% ao ano, que é bem baixo para o Brasil, quer dizer, os 10 mil reais lá viram 11, 12. Até 2 anos de carência, ou seja, a pessoa pega o crédito, fica 2 anos para começar a pagar, e depois que ela começa a pagar, ela tem até 8 anos para pagar. Então, é de mãe para filho aqui o modelo do desenrola para permitir que esses negócios que se endividaram muito no passado possam recuperar o seu fôlego para investir e gerar emprego. Ó, com um mês de programa, Luciana, a gente já tem mais de 10 bilhões emprestados para essas pequenas e médias negócios no Pronampe e no Procred. São 60 mil operações de Pronampe, que são as empresas um pouquinho maiores, mais de 18 mil operações do Procred. Então, até aqui o programa, nós estamos trabalhando, estamos focados, mas até aqui o programa é um sucesso.
Ministro, a gente tem mais uma pergunta aqui de um ouvinte sobre esse tema. Vamos ouvir.
Meu nome é Carla Carnevale Gomes, sou proprietária de uma padaria em Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul. E eu tenho uma dúvida, quem está com o nome sujo ou com o CNPJ negativado vai conseguir acessar o desenrola com facilidade?
Olha, Carla, na verdade o desenrola é pensado especialmente para essa pessoa. Se você está com esse problema, conhece algum empresário que está com esse problema, estimule a pessoa a buscar o desenrola, porque a ideia é exatamente essa, que a pessoa tem um crédito barato. Ô Luciano, por que esse crédito é barato? Olha, vejam que interessante o modelo criado pelo governo presidente Lula. Porque o governo garante a dívida. Uhum. Por que um empréstimo é tão caro para um pequeno empresário? Porque ele não tem bem, ele não tem dinheiro no banco. Minha avó dizia assim, só consegue empréstimo quem não precisa, né? A pessoa que precisa não tem como garantir o débito. Por que esse empréstimo é barato? Porque o governo garante o débito. Diz, banco, pode emprestar lá para a dona Carla, dona da padaria, que se ela não pagar, eu pago. E isso permite que o modelo tenha juros menores. Então, esse programa, o desenrola, é focado sim para aqueles que estão com o nome sujo, que estão negativados, que estão com dívidas bancárias. Basta que o empresário ou a empresária procure o seu banco e diga que quer entrar no desenrola, entenda os termos e avance nessa contratação que se dá diretamente no banco que é detentor da dívida.
E já tem um balanço, o senhor falou 10 bilhões de reais pelo Pronamp e pelo Procred, que emprestam esse dinheiro para as pessoas, né? E tem um balanço mais?
É isso, eu acho que... Nós disponibilizamos um recurso grande, né, de garantia. O recurso pode chegar a 10 bilhões de reais da parte do governo, que vai permitir empréstimos de até 60 bilhões de reais, é bastante dinheiro. E os dados que a gente tem hoje, aliás, os dados estão fresquinhos aqui, a gente acabou de levantar. São dessa ordem, quer dizer, são mais de 10 bilhões emprestados já. No Pronamp, o Pronamp é aquela empresa um pouquinho maior, que pode faturar até 4,8 milhões de reais por ano. Uma empresa grande já. No Pronamp são 60 mil operações já, mais de 60 mil operações. E no Procred, que essa é uma linha que a gente tem especial carinho, porque foi criada pelo presidente Lula para as empresas menores, que faturam até 360 mil reais por ano, 30 mil reais por mês. No Procred, a gente tem mais de 18 mil empresas que já buscaram essa linha de apoio para que, como eu disse, possam limpar seus nomes e voltar a investir, gerar emprego e fazer o Brasil crescer.
Ministro, agora a gente recebeu também perguntas de microempreendedores individuais. O Ideraldo, do Acre, quer saber sobre o teto de faturamento do MEI. Vamos ouvir.
Senhor ministro, meu nome é Ideraldo Gomes, moro na cidade de Chapuri, estado do Acre. Atualmente eu sou MEI e eu queria lhe perguntar se há perspectiva do teto subir, que hoje é de 81 mil, se há perspectiva do teto subir mais.
Olha, o Ideraldo está bem informado e está acompanhando os debates nacionais importantes aí. Primeiro assim, Ideraldo, primeiro só fazer um comentário rápido sobre o MEI. O MEI é uma criação do presidente Lula, né? O que, que faz o MEI? É uma revolução social no Brasil, porque são 18 milhões de brasileiros que estavam na renda informal, que, portanto, não tinham um comprovante lá para poder alugar uma casa, não tinham um comprovante para tomar um empréstimo. Se fosse lá a senhora que faz a tapioca de manhã, se acidentasse, ela não tinha auxílio-doença. Se fosse a manicure e engravidasse, ela não tinha auxílio-maternidade. Então, o que, que fez o presidente Lula? Criou um microempreendedor individual, botando todo o sistema de previdência à disposição dessas pessoas. Então, todos os direitos previdenciários que um celitista tem, eles passaram a ter também, formalizando a renda e gerando um CNPJ. Portanto, é uma revolução criada pelo presidente Lula lá no segundo mandato dele. Qual que é o pleito da categoria hoje, Luciano? É que há muitos anos esse teto tem um limite de quem pode ser MEI. Como é um modelo muito facilitado, a pessoa, um empreendedor no Brasil há 10 anos antes do MEI tinha que pagar 15 tributos para empreender. Agora ele paga R$80 por mês, uma vez só, uma única guia. Como é muito facilitado, tem um limite. Só pode entrar no MEI quem fatura até 81 mil. Mas faz mais de 10 anos que esse limite não é atualizado. Os governos passados esqueceram o MEI, negligenciaram o MEI. Então o presidente Lula determinou que o governo ache uma solução. Essa solução tem que ser feita com cuidado, porque tem impacto fiscal e o compromisso do presidente Lula com a saúde fiscal do Brasil é total. Mas nós estamos em fase final de análise, quero dizer lá para o nosso amigo do Acre, que nos próximos dias a gente deve ter uma proposta para melhorar, facilitar e permitir que esses MEIs cresçam ainda mais em faturamento.
Então a gente vai estar esperando, ministro. A gente conversou aqui com Paulo Pereira, que é ministro do empreendedorismo, da microempresa, da empresa de pequeno porte. Muito obrigado aqui pela sua participação na Voz do Brasil.
Obrigado, ó. Foi rápido, valeu demais. Quero voltar outras vezes. É um prazer estar com vocês.
Atendimento para a população e formação de médicos especialistas.
Foi inaugurado hoje o Hospital Universitário de Catalão, em Goiás, que vai atender mais de 1,5 milhão de pessoas da região.
O presidente Lula esteve na inauguração e também visitou o Hospital Universitário de Rio Verde, que tem sido referência em inovações tecnológicas no SUS.
O novo Hospital Universitário da Universidade Federal de Catalão vai atender 56 municípios da região centro-sudeste de Goiás, beneficiando mais de 1 milhão e 500 mil pessoas. A estrutura tem capacidade para 166 leitos de internação, incluindo UTI adulto e neonatal, e conta ainda com salas cirúrgicas, obstétricas, de endoscopia, consultórios ambulatoriais e parque de diagnóstico por imagem completo. Para iniciar as atividades, o Hospital Universitário recebeu 67 milhões de reais do governo federal. E para o custeio da unidade, o Ministério da Educação vai garantir um repasse anual de 261 milhões de reais. O presidente Lula destacou a importância da parceria para concluir projetos como este.
Muitas vezes as prefeituras ou o próprio Estado, às vezes, têm condições de fazer um hospital. Mas o problema da saúde, o mais simples é o hospital. O que é difícil é comprar as máquinas que precisa e o custeio do hospital. E aí é que entra a comparecência democrática. É estabelecer que um ente sozinho não consegue fazer as coisas, então é preciso juntar prefeito, governo do Estado, presidente da República e Deus para que a gente atenda aos interesses do povo desse país.
Além de garantir atendimento a quem precisa, o Hospital Universitário de Catalão vai ampliar a formação de médicos. Com mais especialistas, a expectativa é reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias na região. A medida integra o programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde. O ministro da pasta, Alexandre Padilha, comentou os resultados do programa pelo país.
O Agora Tem Especialista, que criou uma tabela de financiamento que é 3 vezes maior do que a antiga tabela SUS, que permitiu que hospitais privados pudessem abrir as portas para atender os pacientes do SUS, que faz investimentos como esse que nós estamos fazendo aqui, nesse um ano, 2025, nós batemos o recorde de cirurgias eletivas pelo SUS, 14 milhões e 900 mil cirurgias pelo SUS.
Também nesta terça-feira, o presidente Lula visitou o Hospital Municipal Universitário de Rio Verde. A unidade se tornou referência em inovação na rede pública de saúde e realizou este ano a primeira cirurgia robótica pelo Sistema Único de Saúde da região. Reportagem Gabriela Noronha.
E pela manhã, o presidente Lula esteve em Catalão para inaugurar a nova sede do Instituto Federal Goiano.
O novo local ampliou a capacidade de atendimento e substituiu o imóvel anterior, que era alugado.
Foi com base na qualidade de ensino que o estudante Heitor Martinez de Andrade escolheu o Instituto Federal de Catalão para fazer o curso de técnico em informática integrado ao ensino médio. Agora, com as instalações novinhas, ele conta que está ainda mais animado.
A gente não tinha várias coisas básicas. Era um lugar muito remoto, aqui já é um lugar bem mais próximo do centro urbano. Está tudo no prédio novo, contribui muito para a gente se dedicar para a aprendizagem.
A nova sede do Instituto Federal Goiano recebeu 6 milhões e meio de reais em investimentos do novo PAC, que financiaram mais de 70% do valor total da obra. A unidade de Catalão já conta com mais de 2.800 matrículas. A previsão é que outras 800 vagas sejam oferecidas com a contratação de mais servidores e a abertura de novos cursos até o ano que vem. A nova estrutura também fortalece projetos de pesquisa desenvolvidos pelo campus. Um deles busca criar rotas tecnológicas para o processamento de minerais críticos e terras raras extraídos do complexo mineral de Catalão. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, falou sobre o potencial dos institutos federais.
Que educação pública gratuita de qualidade quer dizer soberania, quer dizer que nós vamos preservar as nossas terras raras, os nossos minerais críticos, o meio ambiente.
Em todo o estado de Goiás, há 14 campi do Instituto Federal, que oferecem 236 cursos e contam com mais de 30 mil alunos matriculados. No Brasil, os IFES possuem 36 sedes próprias, com investimento de mais de 430 milhões de reais por meio do novo PAC. O presidente Lula ressaltou a importância da educação na transformação do país.
Não tem saída se a gente não investir na educação. O que a gente vai investir hoje é retorno financeiro amanhã, é retorno cultural.
Durante a cerimônia, o Ministério da Educação lançou um edital que vai financiar a participação de estudantes em competições científicas nacionais e internacionais. A iniciativa busca ampliar oportunidades para jovens pesquisadores e incentivar a produção científica em todo o país. De Catalão, em Goiás, Luana Karen.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
A China reconheceu todo o território brasileiro livre da febre aftosa sem vacinação.
A decisão foi anunciada durante a visita do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a Pequim.
O Brasil não registra há 20 anos casos de febre aftosa, uma doença viral altamente contagiosa que afeta animais bovinos, suínos, caprinos e ovinos.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina que a União elabore plano de retirada do garimpo ilegal do território Cinta Larga.
Para o STJ, a ação coletiva é inadequada para discutir reajustes em locação de veículos para motoristas de aplicativo.
Justiça condena a empresa a indenizar técnicos de segurança do trabalho que foi agredido por um colega durante o expediente.
Boa noite, eu sou Marcelo Della Libera.
E eu, Marcela Luiza.
A União tem 30 dias para apresentar um plano para a retirada do garimpo ilegal no território indígena Cinta Larga, em Rondônia e Mato Grosso.
A decisão é do ministro Flávio Dino, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Ele levou em conta a persistência das atividades ilegais na região.
De acordo com a decisão, o documento deverá prever a atuação dos órgãos federais e estaduais competentes.
Após ser solicitado ao relator e aprovado, aprovado, o plano deverá ser executado no prazo máximo de 60 dias corridos.
Ação coletiva é via inadequada para discutir suposto abuso em reajuste na locação de veículos para motoristas de aplicativo.
Essa conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
O Sindicato dos Motoristas de Aplicativo do Estado ajuizou ação coletiva contra uma empresa que atua na locação de veículos para a categoria, pedindo o reconhecimento do caráter abusivo dos reajustes e que a empresa fosse proibida de aplicar novos aumentos e de cancelar os contratos, além de ter de indenizar por dano moral coletivo. O processo foi extinto sem resolução do mérito, o que foi mantido pela terceira turma do STJ. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, a ação coletiva não é cabível, pois é preciso analisar individualmente as condições de cada contrato, o que afasta a existência de um mesmo fato gerador capaz de atingir várias pessoas de maneira semelhante.
Um técnico de segurança do trabalho que foi agredido por um colega durante o expediente deverá ser indenizado em R$30 mil.
Para o TST, a empresa tem obrigação de manter um ambiente de trabalho saudável. Larissa Batista.
De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão ocorreu porque o técnico de segurança do trabalho havia identificado que um dos trabalhadores estava com o uniforme rasgado e sem itens obrigatórios de segurança. As instâncias anteriores condenaram a construtora ao pagamento de R$30 mil e converteu o pedido de demissão em rescisão indireta. No TST, a condenação foi mantida, uma vez que a empresa responde por atos praticados pelos empregados durante o expediente e tem o dever de garantir um ambiente seguro, prevenindo situações de violência e preservando a integridade física e psicológica dos trabalhadores. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso.
Justiça condena município de Santana, no Amapá, a recuperar muro de arrimo na área portuária.
A decisão atende a um pedido do MPF, Vanessa Pereira.
Segundo laudos da Defesa Civil, o muro entrou em colapso e oferece riscos humanos, patrimoniais e ambientais. Na sentença, a Justiça determinou que a Prefeitura de Santana realize a reforma da estrutura e garanta a segurança do muro de arrimo. Além disso, o município deve apresentar em até 2 meses laudo técnico e plano de recuperação que indiquem de forma precisa o estado atual da estrutura e as reformas e os reparos necessários. Após essa etapa, as obras devem começar e terminar em até 4 meses, sob pena de multa diária de R$10 mil.
A Justiça Federal determinou que a União adote as medidas necessárias para regularizar a situação migratória de 16 indígenas da Argentina que estão residindo em Itapiranga, Santa Catarina.
O pedido foi feito pela Defensoria Pública da União, que alegou que o grupo não tem nenhum documento de identidade.
Segundo a decisão, a Polícia Federal deve admitir a autodeclaração do grupo como elemento inicial de identificação.
Também deverá ser realizado, no prazo de 60 dias, o atendimento individualizado dos interessados com o objetivo de viabilizar a presença dos indígenas e a coleta dos elementos necessários para a identificação do grupo.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado derruba a resolução do CONANDA sobre atendimento a menores de 14 anos vítimas de violência sexual.
Fim da escala 6x1, Davi Alcolumbre afirma que proposta sobre redução de jornada de trabalho passará por comissões antes do plenário.
Projeto apresentado no Senado muda regras para a criação de CPIs e análise de denúncias contra ministros do Supremo.
Boa noite.
Boa noite.
As regras para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual podem mudar. O Senado aprovou a revogação, ou seja, o cancelamento, de uma resolução do CONANDA, o Conselho Ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que orientava órgãos públicos e profissionais da rede de proteção sobre como acolher essas vítimas.
A norma também tratava dos procedimentos em casos de gravidez decorrente de estupro e do acesso ao aborto previsto em lei. O texto segue agora para promulgação. Mais informações com Rodrigo Rezende.
A resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, traz diretrizes para atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. O texto também trata da garantia da interrupção legal da gravidez quando esta for decorrente de estupro. A resolução diz que a interrupção legal da gestação é um direito humano de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e que a ausência dos pais ou responsáveis legais não impede o pleno exercício do direito à informação de crianças e adolescentes, sendo obrigatório que todas as informações e esclarecimentos sobre a interrupção da gestação sejam fornecidas de forma clara e acessível. A relatora da proposta, que susta a resolução, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, argumenta que partes do texto deveriam ter sido elaboradas pelo Congresso e não pelo CONANDA, e por isso ele deve ser cancelado.
Fazer uma outra resolução sem extrapolar as questões constitucionais que o CONANDA extrapolou. É isso que nós estamos questionando aqui.
Ainda de acordo com a resolução, o acesso à interrupção legal da gestação no caso de crianças e adolescentes vítimas de estupro não dependeria da feitura de boletim de ocorrência relativo à situação de violência sexual e de decisão judicial autorizativa do procedimento.
E uma substância tóxica ainda presente em tintas e materiais de revestimento poderá ter o uso ainda mais restrito no Brasil. O Senado aprovou um projeto que reduz para 90 partes por milhão o limite de chumbo permitido nesses produtos, reforçando a proteção da saúde de trabalhadores e consumidores. O texto alinha o Brasil aos padrões internacionais de proteção à saúde.
A exceção vale para tintas de uso industrial e marítimo, como as utilizadas para prevenir corrosão e ferrugem. A proposta estabelece penalidades a quem descumprir as regras, como notificação, produto apreendido ou multa com valor equivalente ao da mercadoria apreendida. O texto segue agora para a sanção presidencial.
A proposta que reduz a jornada de trabalho e garante 2 dias de descanso semanal, também conhecida como fim da escala 6x1, passará por debates no Senado antes da votação. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, afirmou que o texto aprovado pela Câmara dos Deputados será analisado pelas comissões temáticas antes de chegar ao plenário. Segundo ele, por afetar diretamente trabalhadores, empresas e a economia do país, a medida exige um debate amplo e aprofundado com todos os setores envolvidos.
Ao anunciar uma reunião com líderes partidários para discutir o tema na próxima semana, Alcolumbre destacou que cabe ao Senado aperfeiçoar propostas de grande impacto social e econômico, e não apenas confirmar decisões já tomadas pela Câmara.
Essa proposta vai ter que tramitar nas comissões. Não é razoável que a Câmara dos Deputados passe 5 meses debatendo um assunto muito relevante para o Brasil e o Senado Federal seja obrigado a carimbar um texto aprovado na Câmara. Seria muito razoável se o Senado pudesse melhorar um texto com essa importância. Se os senadores pudessem debater um assunto dessa envergadura com calma, sem assodamento, sem pressa.
E antes de se posicionar sobre a tarifa extra de 25% proposta pelos Estados Unidos para produtos brasileiros, o Senado deve ouvir o setor produtivo.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelson Tradi, defendeu a análise de dados concretos sobre os impactos da medida. Segundo ele, o momento exige cautela. Repórter Raíssa Abreu.
A proposta de uma nova tarifa, que ainda precisa ser aprovada pelos Estados Unidos, veio dias depois do anúncio de que o governo Trump havia classificado o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, não descarta o envio de uma missão diplomática institucional e apartidária aos Estados Unidos.
Não é uma pauta de governo ou de oposição, é uma pauta de Estado.
Quanto menos contaminação política eleitoral tiver nesse momento, melhor vai ser para o país.
A proposta dos Estados Unidos sobre novas tarifas ainda depende de consulta pública e de uma audiência prevista para julho. O tema faz parte de investigação que concluiu que algumas práticas brasileiras, como o uso do PIX, seriam prejudiciais ao comércio estadunidense.
Quem vende um imóvel no Brasil pode pagar menos imposto no futuro. Um projeto em análise no Senado autoriza a atualização anual do valor de imóveis declarados no imposto de renda pela inflação oficial do país.
Com isso, o contribuinte reduziria a diferença entre o valor de compra e o de venda do bem, diminuindo a cobrança do imposto sobre o ganho de capital. A reportagem é de Alexandre Campos.
De acordo com a proposta do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, o ajuste no valor do imóvel poderá ser feito com os índices anuais do IPCA a partir de 1º de janeiro de 1996. Com o exemplo de um imóvel que na aquisição em 2002 custou R$100 mil e foi vendido em 2026 por R$600 mil, Flávio Arnes explicou que, pela regra atual, sobre o ganho de capital de R$500 mil, será aplicada a alíquota de 15%, o que representa um imposto de R$75 mil.
Qual que é a nossa proposta de mudança? Valor de compra em 2002, R$100 mil. Valor de venda em 2026, R$600 mil, pela correção inflacionária do valor do imóvel desde sua aquisição, R$400 mil. O ganho de capital será